Senhoras e senhores deputados, vamos então iniciar a nossa reunião, começando por cumprimentar o senhor diretor-geral, que vem aqui para satisfazer um requerimento do PSD e, como é habitual nestas circunstâncias, começo por dar a palavra ao grupo parlamentar requerente. Senhora deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, Dr. Rómulo Mateus, e agradecer-lhe a sua presença. O motivo deste requerimento do PSD para a vinda do Sr. Diretor-Geral tem a ver essencialmente com o facto de, mais uma vez, nos depararmos com problemas nos serviços prisionais. Neste momento, conforme consta, aliás, do requerimento, estamos a falar do estabelecimento prisional de Coimbra, onde, segundo e com grande preocupação, vemos isto, uma denúncia por parte de dos enfermeiros portugueses, que em comunicado denunciam uma série de situações que nós entendemos, até pela gravidade das imputações que são feitas nesse comunicado, onde há referências, inclusive, a situações que podem ser de burla ou de outro tipo de ilícitos criminais. Portanto, e isto consta do comunicado, são palavras do sindicato, nos deixaram particularmente apreensivos ao PSD. E segundo também o Sindicato dos Enfermeiros Profissionais, trata-se de relações de trabalho que existem ou de prestação de serviços que têm a ver com os precários que exercerão serviços no estabelecimento prisional de Coimbra, nomeadamente na área médica, em diversas vertentes e especialidades da área médica. E segundo o sindicato que nos expõe aqui, e colocando especificamente, aliás, a direção-geral de que o Sr. Diretor lidera, dizendo que há uma adjudicação a uma nova empresa de prestação de serviços que teria problemas com pagamentos que já viriam de longe e que inclusive alertaram a direção sobre esta situação, que lhes terá garantido que tal não se viria a verificar, até porque haveria retenção de alguns valores, o que não terá vindo a suceder. E, portanto, entendo o sindicato, que de facto estamos aqui perante uma situação gravíssima de irregularidades, de várias irregularidades no âmbito da contratação, e o Sr. Diretor-Geral, dizendo sempre, e há aqui sempre esta situação de dizer que o Sr. Diretor-Geral que estaria devidamente informado desta situação e que, aliás, que terá prometido que tomaria medidas por forma a que os direitos dos trabalhadores fossem devidamente salvaguardados, e portanto julgo que o Parlamento necessita explicações para que fiquemos todos mais descansados ou menos descansados, consoante aquela que venha a ser as explicações que aqui nos dê, daquela que é a atuação da Direção-Geral relativamente a esta situação da contratação de diversos profissionais do setor. Mas também, Sr. Diretor-Geral, uma vez que aqui está, aproveitávamos para algumas situações, porque infelizmente nesta comissão têm sido sucessivas os chamamentos dos vários atores da área dos serviços prisionais por problemas que sistematicamente se têm vindo a repetir nos nossos serviços prisionais no seu todo a nível nacional. São constantes as notícias de problemas, de desacatos, de usos de indivíduos, de festas, das mais variadíssimas noticiabilidade na área dos serviços prisionais, onde deveria haver realmente um clima de alguma tranquilidade, até pela delicadeza que tem a situação dos reclusos. E há uma situação que se tem vindo a repetir, que por muito que a Sra. Ministra já cá tenha vindo, que já cá tenha vindo outros diretores e que já tenha vindo uma série de entidades, nós continuamos preocupados com aquela que é a situação da população prisional, nomeadamente através das festas que continuamos a saber, dos telemóveis que continuam a transmitir e através das redes sociais, inclusive há hoje, Diretor-Geral, se me permite, um artigo muito interessante da opinião no Público sobre a questão das comunicações dos telemóveis e da comunicação dos reclusos com o exterior. A Sra. Ministra já aqui anunciou que ponderava várias situações e já agora aproveito para nos dizer em que ponto estará esta situação, até porque cada vez mais o paradigma da comunicação está alterado. Aquele que era a realidade a quando da regulamentação da forma de comunicação dos reclusos num sistema que se quer de reinserção social e, portanto, de algum contacto, ainda controlado, obviamente, com o mundo exterior. Até que ponto é que neste momento já está, qual é a situação, primeiro, do controlo, nomeadamente dos telemóveis, das comunicações dos reclusos no sistema prisional, e também se de facto está a ser feito algum estudo mais aprofundado no sentido de se criar novas formas de contacto, como aliás tem vindo a acontecer em vários países europeus, nomeadamente, e a nível internacional, através da possibilidade de contacto efetivo dos reclusos, e desta forma permitir também a sua ressocialização, fazendo este controlo, ou se está a pensar de alguma forma para que este novo paradigma desta sociedade de comunicação também chegue, de certa forma, à nossa população prisional. E também, já agora, aproveito, e será mesmo a última questão, Sr. Presidente, relativamente à situação dos guardas prisionais, que têm estado em constante conflito e com constantes problemas, que têm vindo a denunciar, quer ao grupo parlamentar do PSD, quer aqui no Parlamento, quer através da comunicação social, através de diversas formas de luta, que têm vindo a desencadear. Como está neste momento a situação dos guardas prisionais, até que ponto é que a sua situação está resolvida, nomeadamente a sua situação socioprofissional que tem vindo a reclamar, e, portanto, qual é a situação, o ponto de situação neste momento relativamente à situação dos guardas prisionais, também e tal como destas, e, portanto, e muito obrigada por vir e pelos esclarecimentos que espero que nos venha a trazer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Eu chamava a atenção que o requerimento que foi aprovado por unanimidade há uma semana e que prontamente procuramos garantir, e agradeço a boa vontade do Sr. Diretor-Geral que rapidamente se disponibilizou para vir cá, diz respeito às irregularidades no âmbito da contratação de pessoal de saúde no estabelecimento prisional de Coimbra. É uma questão extraordinariamente específica e concreta. E o Sr. Diretor-Geral não está obrigado a satisfazer mais do que essas questões. De qualquer forma, fica a chamada de atenção e iria agora dar a palavra ao Sr. Diretor-Geral para satisfazer as questões nos termos que entender mais adequados.
Muito bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado.
Não é a altura desse debate. O fiel intérprete das decisões desta Comissão é da minha responsabilidade e foi com base no conhecimento do que se passou e do teor do requerimento que fiz a observação que fiz, que evidentemente não é um poder de censura sobre a liberdade de expressão das senhoras deputadas e dos senhores deputados. Sr. Diretor-Geral, tem a palavra.
Muito bem, com muito gosto, responderei às perguntas da senhora deputada. Espero que no fim saiamos todos mais descansados. Folgo que tenha reparado no artigo da opinião que veio hoje no público, fui eu que escrevi, e efetivamente creio que identificámos a necessidade de avançar para um novo paradigma em matéria de comunicações dos reclusos com o exterior e com os seus familiares, mas seguiria a ordem das questões tal como a senhora deputada as colocou. Estamos, portanto, a falar da Core Value Healthcare Solutions Limitada, que, a certa altura, por ajuste direto, contratou com a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais para prestar serviços de saúde, não só em Coimbra, como em vários outros estabelecimentos prisionais. Há aqui um pequeno busquejo histórico que se poderia fazer. Eu, no meu seio familiar, nasci no seio da administração pública, nascida com o Código de Napoleão, em que o Estado fazia, não mandava fazer. E há uma altura das nossas vidas, por acaso estava eu nos serviços prisionais, em que a grande moda é o outsourcing. e que, por decisão de quem governa, dos líderes políticos, foi decidido que grande parte destes serviços deveriam ser contratados e não prestados diretamente pelo Estado. É nesta sequência que uma série de empresas surgem a prestar serviços contratados pela Direção-Geral de Organização Social, porque efetivamente os seus quadros, em termos de pessoal de saúde, não correspondiam às necessidades. Há um concurso público internacional para a prestação de serviços de saúde que é impugnado e, na necessidade premente de assegurar cuidados de saúde à população reclusa, esta empresa, Corvalio Healthcare, ajuste direto, foi convidada a continuar a prestar serviços e, por vicissitudes da contratação pública, cerca de 2 meses depois, esse contrato foi renovado e, portanto, todo o ano de 2018 temos esta empresa a prestar serviços. Acontece que, nos termos da contratação pública, o Estado, quando contrata, não faz indagação policial ou fiscal sobre a capacidade destas empresas a honrarem os seus compromissos. No máximo, exige-lhes uma caução e, dependendo do valor do contrato, e no caso essa caução foi exigida e foi prestada. Esta caução tem uma natureza jurídica muito específica. Ela não se destina a garantir o pagamento do salário dos trabalhadores, porque efetivamente quando a Direção-Geral contrata uma empresa, é essa empresa que tem que contratar trabalhadores e colocá-los a prestar serviço nos estabelecimentos prisionais. Portanto, esta alegação feita no comunicado do Sindicato dos Enfermeiros, que tem uma marcada vertente sindicalista, esse comunicado, e tem várias imprecisões, de que a caução não foi acionada, nem poderia ser, porque a caução não se destina a garantir o salário dos trabalhadores. Obviamente que, de jure condendo, se pode questionar se a caução que é prestada ao Estado poderia ter também essa função adicional, mas isso está na esfera do legislador e neste momento não é essa a previsão nos termos do Código de Contratos Públicos. No âmbito da relação contratual que tivemos com esta empresa, apurámos que houve grandes incumprimentos e, portanto, a caução não foi libertada, não foi devolvida. Estamos a apurar as penalidades que contratualmente iremos impor à empresa. Neste momento, os meus serviços falam de penalidades na ordem dos 90 mil euros. A caução é de cerca de 30 mil euros. Sim. E, portanto, tudo isto tem que ser analisado, documentado, tudo isto tem a ver com horas de serviço que a empresa se compromete a prestar e não prestou, efetivamente, tudo isto tem que ser analisado e, portanto, não há libertação de caução, de qualquer modo ela nunca poderá garantir aquilo que tanto preocupa a senhora deputada e todos nós, que é o legítimo pagamento dos profissionais de saúde que foram contratados pela empresa e prestaram serviços e não viram os seus créditos ressarcidos. O sindicato alega também que avisou o diretor de que a empresa não estaria a cumprir com os seus deveres contratuais. Efetivamente, esse aviso chega ao diretor do Serviço Prisional de Coimbra já na execução do segundo e último contrato, portanto já firmado e já assinado, creio eu, em outubro de 2018. E, portanto, o contrato estava em execução, não havia motivo para o rescindirmos, não é legalmente previsto que essa questão salarial entre a empresa e os seus trabalhadores não é motivo de rescisão. No entanto, sei que fizemos diligências no sentido de abordar a empresa para que a empresa honrasse os seus compromissos. Procurei informar-me, naturalmente, olhando atentamente para o teor do comunicado do sindicato. Questionei o Sr. Diretor do Estabelecimento Prisional de Coimbra, o Sr. Dr. Orlando Carvalho, um dos profissionais mais válidos da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, que me desmente categoricamente que tenha pedido aos trabalhadores que continuassem a assegurar as suas funções que a Direção-Geral velaria pelos seus interesses. Isso é categoricamente desmentido pelo Sr. Diretor do Estabelecimento Prisional de Coimbra. Eu conheço esta pessoa, faço fé na sua honradez e, portanto, a palavra do Sr. Doutor, do Sr. Diretor de Coimbra é a minha palavra também. Ele, no entanto, na comunicação que me fez, informa-me de que independentemente da empresa que seja contratada para prestar os serviços, há uma fidelização dos profissionais de saúde aos estabelecimentos prisionais que continuam nos estabelecimentos prisionais e transitam de empresa para empresa e, portanto, as pessoas não se vão embora. Efetivamente, é preciso dizer que, pese embora os salários não tenham sido devidamente honrados, os profissionais continuaram a prestar o seu serviço em Coimbra, os interesses e os direitos dos reclusos não foram prejudicados. Esta empresa, porventura, teve falhas noutros estabelecimentos prisionais, o que obrigou a Direção-Geral a contratar profissionais de saúde porque, em primeiro lugar, como deve calcular, estão os direitos de saúde de uma população que já de si apresenta bastantes debilidades em termos de enfermidades. E, portanto, isso concita bastante atenção por parte da Direção-Geral. Mas quando eu falava do paradigma em que nasci e cresci, da função pública que nasce do Código de Napoleão e que o Estado faz, identifiquei também permito-me a ligeireza, uma moda, a moda do outsourcing, mas deixe-me dizer-lhe que nos últimos anos, desde 2016 seguramente, a opção tem sido contrária, tem sido não a de contratar empresas, mas de ou por avenças diretas ou permitindo a entrada de profissionais de saúde para os quadros da Direção-Geral, de forma a que os direitos dos reclusos em termos de saúde sejam assegurados. Como exemplo desta opção que a Direção-Geral está a assegurar, deixe-me dizer-lhe, em 2018 a Direção-Geral contratou 600 mil horas contratou 635 mil horas de prestação de cuidados de saúde em 2018, em 2019 contratou 165.246 horas, portanto, grosso modo, um sexto, porque pôde recorrer a avenças e a contratação direta. Chegámos rapidamente à conclusão de que a contratação direta e as avenças nos dão maiores garantias de fidelidade e de cumprimento pontual por parte dos trabalhadores, em vez daquela que foi a moda a certa altura de contratar empresas para prestar serviços, empresas que contratavam, por sua vez, funcionários e depois era no âmbito da relação contratual entre a empresa e os trabalhadores que os seus salários e direitos laborais seriam acionados. O que se fez, sem querer substituir ao dever dos sindicatos, que é também zelar pelo interesse dos trabalhadores, foi determinar-se uma participação à autoridade do trabalho face ao anúncio público de contornações do foro laboral, e que obviamente deve merecer a atenção das entidades que velam sobre esta questão. Eu tenderia, se me permitir, Sra. Deputada, a encerrar a minha resposta sobre esta matéria, fazendo uma breve síntese. Nós contratamos empresas, ou contratávamos empresas, neste momento há apenas uma empresa a prestar serviços em vários estabelecimentos prisionais. Contratávamos empresas, as empresas contratam os seus trabalhadores e é no âmbito da relação entre a empresa e os seus trabalhadores que os seus salários e os seus créditos laborais têm que ser assegurados. Não é responsabilidade da Direção-Geral velar pelos salários dos trabalhadores. Este paradigma que foi dominante está a ser abandonado, porque concluímos que não prova bem, está a ser abandonado a favor de um outro, que é o de contratar por avença direta ou de integrar pessoas nos serviços, nos quadros, profissionais nos quadros, de forma a que os cuidados de saúde dos reclusos possam ser devidamente acautelados. Obviamente que, se houver necessidade de mais esclarecimentos sobre esta matéria, sobre a Core Value Healthcare, estarei disponível, senhora Deputada. O segundo tema que a senhora Deputada abriu é um tema assaz interessante. Fê-lo em termos que permita-me, senhora Deputada, discordo quando inicia a sua pergunta com, uma vez mais, problemas nos serviços prisionais, porque os serviços prisionais fazem muitas coisas muito bem feitas todos os dias e incidentes num serviço desta dimensão, com certeza que não era expectável que não os houvesse. E fala também de problemas sistemáticos e de constantes notícias de desacatos e de festas, situação que se repete, os telemóveis nas redes sociais. Senhora Deputada, no ano de 2018, em França, no sistema prisional francês, foram apreendidos 18 mil telemóveis aos reclusos. Tive a oportunidade recentemente de estar em Chipre, numa reunião do Conselho da Europa, e preocupado como estou com esta questão, aliás o artigo que pode ver hoje no Público dá nota da minha preocupação, tive o cuidado de indagar sobre as opções seguidas por vários países, apenas para confirmar as ideias que já ia recolhendo, tendo a oportunidade de falar com inúmeros diretores-gerais de serviços prisionais sobre este assunto. Curiosamente, os países onde há menos problemas são os países mais liberais, os países que mais facilitam o acesso dos reclusos às comunicações com os seus familiares. Esses países são aqueles onde há menos problemas. E os países onde há mais problemas são países que têm uma legislação menos permissiva, como aquela que eu identifico na ainda atual legislação portuguesa, com problemas de tráfico de telemóveis, com problemas de tentativa de acesso ilícito às redes sociais. Portanto, pretendia com esta breve introdução, senhora Deputada, dizer-lhe que aquilo que tanto preocupa os portugueses, a comunicação social e a imprensa, é comum a todos os sistemas prisionais da Europa. Dir-me-á com os problemas dos outros, podemos nós bem. Precisamente por isso, tendo iniciado funções em fevereiro deste ano, identifiquei esta debilidade e tomei várias medidas e estou a tomar várias medidas no sentido de responder a este problema, que é um problema, efetivamente, embora seja uma questão localizada e que não reflete de forma nenhuma o perfil do sistema prisional na sua ação de vigilância e repressão, porque ela também existe e também se impõe. Neste sentido, entendi que era necessário rapidamente instalar mais telefones nas aulas comuns dos estabelecimentos prisionais e, feito o levantamento, estão a ser instaladas 172 novos postos públicos nas aulas comuns. É curioso que me dizem que em França instalaram 50 mil, digo bem, senhora Deputada, 50 mil telefones que chamam postos públicos no interior das celas, fizeram isso num mês. Em Portugal estou há 3 meses à espera de que me instalem 172 telefones nas aulas comuns, embora a razão me digam que as cabelagens e as questões técnicas não são as mesmas que permitiram uma rápida resolução em França. De todo modo, mais telefones na zona pública e a proposta que fiz à tutela, e tenho bons sinais da tutela de que esta proposta é para ser aceite, de que a norma restritiva do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, que consente uma única chamada telefónica por dia, consente grosso modo, há exceções, que consente uma única chamada telefónica por dia durante 5 minutos, seja rapidamente alterada no sentido de consentir a liberalização das chamadas telefónicas, porque acreditamos que a liberalização das chamadas telefónicas, com números previamente determinados e controlados pelo sistema prisional, e nunca descurando condições de segurança, é boa para os reclusos, permite a reinserção social e tudo o que permite e favoreça a reinserção social é bom para a sociedade portuguesa. Do mesmo passo, porque é necessário um novo contrato internacional para estabelecer comunicações a partir dos estabelecimentos prisionais, do mesmo passo vamos avançar com o sistema piloto, tenho um grupo de trabalho nomeado para avançar com um projeto piloto no sentido de colocar já telefones no interior das celas. Não descuro a possibilidade de fazer como se fez noutros países, de se entregarem telemóveis que consentem chamadas apenas para números pré-determinados, sob determinadas condições. Não descuro essa mesma possibilidade. E no fim do ano, no fim deste ano, creio estar em condições de fazer uma avaliação nos estabelecimentos que forem objeto desta experiência piloto sobre as potencialidades e a mais-valia e a bondade deste sistema, sendo certo que os outros países já avançaram para soluções mais evoluídas e mais capazes, com maiores vantagens e, portanto, nós não podemos ficar onde estamos e temos que avançar. A senhora deputada poderá retorquir genuinamente que o que muito interessa aos reclusos também é a participação nas redes sociais. O sistema, o modelo francês, além de instalar 50 mil telefones, está também a instalar os chamados jammers, os aparelhos que fazem o empastelamento ou o bloqueio das comunicações, embora de todo lado vou ouvindo críticas a essa opção, dizem que é muito cara, que não é fiável, que faz uma barragem cega aos aparelhos que podem e devem ser consentidos no interior do estabelecimento prisional e que acabam por poder ser torneados. Não descuro também a possibilidade de experimentar estes aparelhos inibidores, porque efetivamente a situação de gravação de cenas no interior dos subsistentes prisionais e de colocação nas redes sociais não agrada à senhora deputada, não agrada a ninguém, muito menos ao diretor-geral. Deixe-me dizer-lhe esta nota porventura singela e com algum grau de naivete da minha parte. Fiz um comunicado aos senhores reclusos que espalhei pelas alas dos estabelecimentos prisionais, recordando que o uso ilegal de aparelhos de telemóveis e a gravação de imagens e a sua publicação nas redes sociais os sujeita, porque é esse o enquadramento legal, os sujeita as reações disciplinares com, eventualmente, repercussões nas avaliações que lhes interessam em termos de bondade, de percurso e de mérito relativo de progresso para a liberdade. Pode ser absolutamente inútil ou não, a coincidência é que o número de incidentes destes de gravação de imagens e publicação nas redes sociais, tanto como tenha percebido, tem diminuído drasticamente. Portanto, este é um problema que incomoda a sociedade, preocupa a Direção-Geral, identificamos um paradigma, queremos evoluir para o outro, como estratégia dessa opção de gestão da Direção-Geral. O artigo que hoje está publicado no Jornal do Público e que é de minha inteira autoria. A situação dos guardas prisionais. A casa tem lidado com 10 anos de greves ininterruptas do Corpo da Guarda Prisional. Termina agora mais uma greve, que decorreu sem incidentes e sem grande impacto na imprensa. As negociações e as ambições do Corpo da Guarda Prisional, algumas respeitáveis e certamente atendíveis, estão no âmbito da tutela. A tutela é que tem concentrado em si as negociações com o Corpo da Guarda Sindical. Da nossa parte, há assuntos que nós podemos fazer evoluir, como nomeadamente a questão da avaliação, os ciclos avaliativos do Corpo da Guarda Prisional. Estamos empenhados com isso, nesses trabalhos, estamos a fechar os ciclos avaliativos, porque isso perturba grandemente a vida profissional dos homens que se dedicam a esta profissão tão exigente e tão difícil como é ser guarda prisional. Costumo dizer que é das profissões mais difíceis que a República Portuguesa pede aos seus filhos e frequentemente das mais incompreendidas. Há ambições e intenções da Guarda Prisional que são certamente atendíveis, nomeadamente na equiparação à PSP. Há outras que me parece que não pode todo ser possível, como a comparação ao órgão de polícia criminal, e há outras que há constrangimentos orçamentais de que todos somos conhecedores. Porém, as negociações com o Corpo da Guarda Prisional estão em marcha e prosseguem com ampla boa fé e boa vontade por parte da Direção-Geral. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado-Geral. Agora tem a palavra, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Dr. Rómulo Mateus. Como eu antecipava, facilmente, a inquirição sobre o requerimento passava para um plano secundário, porquanto, como a resposta acaba de ser dada, a situação em concreto, do ponto de vista jurídico, não haveria nenhuma atitude a tomar que não aquela que a Direção-Geral referiu, quer dizer, uma questão de legislação e de vinculação à lei, a questão das competências da administração para, neste caso, a contratante da prestação de serviços para o apuramento das responsabilidades contratuais dentro da empresa, uma. Outra, e o Sr. Diretor foi perfeitamente claro ao referir que a evolução da situação do pessoal médico mudou radicalmente paradigma, o abandono do outsourcing para a situação de contratação direta ou por avença, e relativamente à avença tenho ideia da Sra. Ministra ter anunciado aqui nesta comissão ter tido autorização no início deste ano da contratação de umas centenas, penso que estamos a falar de valores dessa natureza, de contratação por avença, além do preenchimento do quadro, portanto, e era uma pergunta que eu colocava porque se prende diretamente com a prestação de serviços médicos no universo prisional. O Sr. Diretor referiu que há hoje apenas uma empresa ainda contratada, portanto, em regime de outsourcing e de prestação de horas. Não concluiu, mas concluiu, e portanto infirmo-me-á se tomei uma ilação errada, que essa empresa não é esta empresa, ou seja, a empresa que ainda hoje presta serviços não é a empresa que estamos a falar, esta Core Value não será essa, mas era a pergunta que eu colocava. Relativamente às outras questões que apontou, como me refere, quer dizer, o responsável pela condução política da política criminal é a tutela, como é óbvio, e nós teremos a Sra. Ministra muito brevemente nesta comissão, onde, entre outros assuntos, não deixará de ser abordado a questão que o seu artigo, que eu também li, coloca, portanto, não deixaremos de questionar a Sra. Ministra sobre a sua avaliação e essa da possibilidade de acolher ou não e em que termos algumas propostas que refere. E nessa perspectiva, uma vez que teremos a breve trecho responsável política pela condução dos serviços prisionais, aquilo que eu lhe aproveitava para perguntar, porque também não me quero ser eu a desviar do objeto desta audição, que eu não estava presente no final da última reunião, mas o que me foi transmitido é que precisamente tinha sido explícito que seria no âmbito deste requerimento, mas obviamente que a presença do Sr. Diretor-Geral suscita questões mais vastas, e eu quedar-me-ia apenas por uma, porque é a questão do retrato factual, e a partir do qual, nessa audição a breve trecho, não deixaremos de questionar de outro ponto de vista, mas é a situação que se prende com aquilo que foi durante muitos anos a pecha maior do sistema prisional, a sobrelotação. Os últimos relatórios referiam que o sistema tinha deixado, enquanto sistema, de experimentar a sobrelotação, portanto, taxas inferiores a 100% do ponto de vista global. Aquilo que eu lhe pergunto é se esse, primeiro, se se confirma essa evolução, presumo que sim, são os dados que o referem, mas parcelarmente se ainda temos situações de sobrelotação e se temos, se estava em condições de identificar quais são, porque serão obviamente essas as que terão que ser atalhadas no curto prazo, e portanto reiterando os agradecimentos pela sua disponibilidade e antecipadamente pelos esclarecimentos que não deixará de prestar e cumprimentá-lo também pelas reflexões que entendeu hoje partilhar com os leitores de um determinado jornal e com um público mais qualificado em particular. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pereza, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero também cumprimentar formalmente o senhor Diretor-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, a quem já tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, e de lhe agradecer os esclarecimentos que até agora nos trouxe. Eu também vou cingir-me ao objeto desta audição e queria colocar ao Sr. Diretor-Geral dois tipos de considerações para obter também a sua reação. A primeira é esta. Há pouco o Sr. Diretor-Geral dizia, e é rigorosamente assim, como diz, que, não obstante a mudança de quadro empresarial na prestação de cuidados de saúde ou na contratação de trabalhadores médicos ou de enfermagem na prestação de cuidados de saúde nos serviços prisionais, há uma tendência para que esses profissionais, ou para que bastantes desses profissionais, mantenham uma relação de facto com o serviço prisional, mudando a sua ligação à empresa. É verdade, mas também é verdade, e o Sr. Diretor-Geral confirmá-lo-á, que a mesma empresa de facto, se assim podemos dizer, creio que me compreenderá, a mesma empresa de facto vai mudando ao longo do tempo de denominação e de rosto jurídico, digamos assim, de rosto formal. Isto introduz na relação entre o sistema, entre o Estado, através do sistema prisional e estas empresas, introduz uma entropia muito preocupante. Muito preocupante, porque na verdade nós, bem o sabemos, estamos a lidar com empresas que, não raras vezes, desaparecem sem deixar rastro. Os trabalhadores em causa, sejam médicos, sejam enfermeiros, procuram essas empresas, o Sr. Diretor-Geral tem certamente disso muito melhor conhecimento do que eu, mas os trabalhadores em causa, por exemplo, no estabelecimento prisional de Coimbra, mas em muitos outros estabelecimentos que nos têm procurado, procuram essas empresas para, digamos, as confrontar com o incumprimento de créditos a que têm direito, e essas empresas desapareceram, evaporaram-se, e de repente aparecem, as mesmas pessoas, mas com um rosto empresarial diferente, a celebrar contrato com o Estado. Isto leva-me, com a Direção-Geral, ao Sr. Diretor-Geral, isto leva-me a colocar uma questão, que é, em bom rigor, qual é que é o critério que a Direção-Geral tem tido, o Sr. Diretor-Geral diz-me que estão a abandonar esse tipo de atuação. Muito bem, mas enquanto este tipo de relacionamento tem perdurado, qual é o critério que tem sido seguido? Porque, na verdade, o que parece é que há aqui, um recurso a empresas como esta, cujo cadastro, passa a expressão, não é propriamente recomendável e que vão perpetuando relações porque, provavelmente, não aparecem outras, porque a necessidade de prestar cuidados é premente e, portanto, não se pode ficar no vazio. Compreendo isso, mas, de facto, olhando para o outro lado da questão, que é aquele que nos traz aqui, isso coloca questões muito sérias. E, portanto, na verdade, qual é que é? E repare, Sr. Diretor-Geral, na verdade, a pergunta que lhe estou a colocar, creio que vale tanto para o regime de outsourcing como tem funcionado, como vale também, a pergunta, creio eu, vale também para os ajustes diretos ou para as avenças, ou seja, qual é o critério que o Estado, através da Direção-Geral, faz seu para celebrar contratos com estas entidades. Porque, e digo isto, enfim, louvando nas suas palavras, o Sr. Diretor-Geral diz-nos, do ponto de vista legal, o Estado não tem que cuidar da relação entre a empresa e os seus trabalhadores, desde logo do ponto de vista do pagamento de salários. Portanto, isso não faz parte dos motivos atendíveis para a rescisão de contrato. Creio que foi isso que há pouco nos disse. Pois é, eu compreendo isso do ponto de vista legal, mas a verdade é que estamos aqui a atender à situação de profissionais que são imprescindíveis para um funcionamento digno do sistema prisional e que nestas condições estão, o Sr. Diretor-Geral sabe isso muito melhor do que eu, sente isso no seu dia-a-dia, certamente, estão, digamos, numa situação de intranquilidade, de descontentamento, de desilusão, enfim, e até, em muitos casos, de aflição pessoal e familiar em função do não pagamento dos salários, etc. E depois, Sr. Diretor-Geral, queria lhe colocar uma outra questão também sobre esta matéria, e que é a seguinte: diz-nos o Sr. Diretor-Geral que, enfim, estamos a assistir, e está em prática, um abandono da tendência para a multiplicação de laços de outsourcing nesta matéria. Eu congratulo-me com isso, porque eu acho, enfim, a minha opinião, a opinião do grupo parlamentar que aqui represento, é a de que, digamos, a avaliação da prática é esmagadoramente negativa. E, portanto, ainda bem que se está a abandonar isso. Aliás, permita-me aqui só um parênteses para não deixar de o fazer. Eu até me congratulo pelo facto de, na intervenção que há pouco fez o senhor deputado Filipe Neto Brandão, o mesmo se ter também manifestado, enfim, satisfeito com essa... É pena que tenha sido só agora, na altura em que o Bloco de Esquerda propôs um projeto de resolução para acabar com o regime de outsourcing, o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, lembro-me bem, defendeu garbosamente, como é seu timbre, naturalmente, a prática do outsourcing, mas enfim, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, é assim mesmo, cá estaremos para nos juntar ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão numa próxima oportunidade. Mas não queria deixar-lhe colocar uma outra questão, Sr. Diretor-Geral, que é a seguinte: do que eu tenho conhecimento, a variedade de relacionamento laboral entre profissionais que prestam cuidados de saúde no sistema prisional, variedade essa que se prende com pertencerem ao quadro, estarem no âmbito de avenças, estarem no âmbito da contratação em regime de outsourcing, essa variedade dá lugar a uma diferença significativa de valor salarial pago para o exercício das mesmas funções, das mesmíssimas funções. Isto é, um profissional de enfermagem que trabalha num estabelecimento prisional ao abrigo de, ou no quadro de uma contratação em regime de outsourcing, recebe significativamente, mas significativamente é mesmo significativamente, menos do que um profissional com as mesmas habilitações, que desempenha as mesmas funções e o mesmo número de horas, e que está no quadro de uma relação laboral de tipo diferente. E, portanto, isto leva-me a perguntar-lhe, Sr. Diretor-Geral, se esta realidade é do conhecimento da Direção-Geral, certamente que o é, e assim sendo, se a manutenção de dois regimes, um regime de avença ou de contratação direta e o regime de integração nos quadros da Direção-Geral, se esta dualidade vai ser acompanhada de uma uniformização de direitos básicos, designadamente de natureza salarial. Era isto e agradeço-lhe mais uma vez os esclarecimentos que já prestou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do CDS. O Sr. Deputado Telmo Correia.
Desculpa, Sr. Presidente, me estava distraído. Em primeiro lugar, obviamente, para, enfim, cumprimentar o Sr. Diretor-Geral dos Serviços Prisionais pela sua presença aqui. De resto, no outro dia, quando nos cruzámos, eu confesso, Sr. Diretor-Geral, que de imediato não o relacionei nem o situei, mas depois, obviamente, que passado...
Imperdoável, Sr. Deputado.
Imperdoável. Enfim, dito por um Diretor-Geral dos Serviços Prisionais é grave. mas de facto não situei de imediato, mas foi pela surpresa e pelo momento imediatamente a seguir me recordei, que de resto o deputado António Filipe ajudou-me logo a recordar, então não te lembras e tal, fomos colegas e de facto assim foi, e recordei-me logo de momentos que partilhámos na faculdade e até fora da faculdade, onde tivemos ocasião até de partilhar alguma prática desportiva, até naquele tempo e naquela época. E, portanto, cumprimentá-lo por esse facto, agradecer os esclarecimentos que já nos deu e dizer-lhe o seguinte, quer dizer, no fundo, enfim, fevereiro já são uns mesinhos, mas, de qualquer forma, é uma realidade nova e uma função nova e, portanto, vale a pena um bocadinho termos um bocado a leitura do seu ponto de situação, não só em relação à questão concreta destas contratações, desta empresa, desta e de outras semelhantes, mas um bocadinho de ponto de situação, porque há aqui uma matéria em que eu talvez possa discordar um bocadinho daquilo que o Sr. Diretor-Geral nos disse, na apreciação que fez também global, que é aquela ideia de, enfim, num sistema tão amplo, tão vasto e com um grau de exigência tão grande como aquilo que temos, há sempre problemas, é verdade. Mas também é verdade, e nós temos confrontado a Sra. Ministra da Justiça com isso várias vezes, que os problemas que temos assistido no sistema prisional em Portugal estão para além do que seriam os problemas normais, ou seja, uma situação de uma crise ali, de um problema ali, de um conflito ou mesmo de uma rixa, por assim dizer, num estabelecimento ou noutro, pode ser normal. Nós tivemos sistematicamente, durante algum tempo, com particular incidência em alguns estabelecimentos prisionais, vou lembrar Lisboa, Passos de Ferreira, enfim, outros, situações de conflito permanente, situações complexas que têm a ver também com as próprias reivindicações dos guardas prisionais, mas que foram muito sistemáticas e muito recorrentes e, portanto, como é que um diretor-geral, ainda em funções há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, olha para essa realidade. Em relação a estas adjudicações, só lhe pedia só que confirmasse, pelo que percebi, a intenção é de facto mudar o padrão, mudar o paradigma, ou seja, termos menos contratação externa, menos outsourcing, o que nos disse ter constatado ser uma moda durante algum tempo, para mais internalização, por assim dizer, para mais contratação direta de pessoal designadamente de saúde nos estabelecimentos. Pergunto-lhe, obviamente, se com isso acha que dá garantia que, no fundo, aqueles que são o cliente neste caso, e o cliente neste caso são, obviamente, os detidos, são aqueles que beneficiarão do apoio da saúde, do sistema de saúde e da enfermagem, será melhor em termos designadamente de relação qualidade-preço, porque essa é que tem que ser a preocupação essencial, não é? É que os serviços sejam melhores e sejam mais eficientes, como em qualquer outro caso, quer dizer, mais do que sejam contratados fora ou dentro, é preciso garantir que as pessoas que estão nesta situação, que já de si comporta todas as dificuldades inerentes, tenham o apoio de saúde que é necessário. Portanto, se esse paradigma está convencido, nos dará melhores garantias. Depois, verificar, pelo que sabemos da comunicação social, que estes contratos muitas vezes têm valores que não são exatamente os mesmos para períodos que parecem semelhantes, não é? Quer dizer, portanto, se há alguma explicação para isto, portanto, entre janeiro de 2018 e o meio do ano, 940 milhões, mas depois 698 para um outro período também de 6 meses. Por outro lado, vão sendo feitas mais adjudicações, aparentemente de natureza excepcional, porque tem a ver com a previsão, tem a ver com mais problemas que surgem. Talvez valesse a pena também, se o Sr. Diretor-Geral pudesse nos esclarecer. E por último, fiquei curioso também com a sua referência a um sistema mais liberal em termos de comunicações, não que esteja a discordar, como é evidente, creio eu, enfim, o Sr. Diretor-Geral dirá e explicará seguramente melhor do que eu, a limitação às comunicações, enfim, não é feita para impedir, obviamente, que os presos falem com os familiares, com pessoas que lhes possam ser útil, etc. É, obviamente, uma forma de evitar que possa haver algum tipo de continuação ou de influência, ou seja, de que forem qualquer tipo de atividade criminosa, digo eu. E, portanto, esse sistema liberal terá que ter esse mecanismo de controle e implicará também o investimento. Eu não estou contra a ideia à partida, parece-me, de resto, uma ideia interessante, e seguramente que aquilo que nos diz aqui, quando faz o comparativo com outros países, é baseado, seguramente, em estudos e em análise do que foi feito nesses países, mas, obviamente, que é interessante aprofundar, é interessante conhecer e, portanto, se puder detalhar-nos um pouco essa matéria também, talvez valesse a pena, até porque a questão dos telemóveis, a ideia, o que fica da preocupação dos telemóveis, para além de uma certa provocação ao próprio sistema em si, que nós vemos naquelas imagens que são divulgadas das festas e tal, é a ideia que ele pode sugerir uma utilização livre, não é? Quer dizer, ou seja, quem tem um telemóvel dentro do seu projeto pode utilizá-lo livremente, se não houver corte nem controle do sinal ou da rede, poderá usá-lo livremente, e portanto essa é a preocupação fundamental. E muito obrigado mais uma vez, Sr. Diretor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. Sr. Deputada Emília Cerqueira, pretende algum esclarecimento suplementar? Como? Peço desculpa. Sr. Deputado Jorge Machado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Sr. Diretor-Geral, agradecer o contributo que já deu ao trabalho desta Comissão. Já algumas das perguntas foram colocadas. Eu acho que, ainda assim, dar nota que, para o Grupo Parlamentar do PCP, obviamente que a opção do outsourcing não se tratou de uma moda, nem uma opção isenta de uma opção ideológica daquilo que é o pensar dos serviços públicos, e portanto a perspectiva da internalização dos serviços é para nós óbvia, na medida em que está comprovado que esta perspectiva de colocar terceiros a prestarem serviços fundamentais para o Estado cria problemas não só concorrenciais, cria problemas não só para os trabalhadores, como criou, obviamente, neste contexto, problemas de segurança que precisam ser acudidos. E, nessa medida, todos os passos que se derem na perspectiva de eliminar o outsourcing e internalizar aquilo que é a resposta dos cuidados de saúde é fundamental, em articulação com o Serviço Nacional de Saúde, quando possível. Sei que há intenções, projetos concretos de articulação desde logo os cuidados de saúde primários com a articulação do Serviço Nacional de Saúde, e portanto isso parece-nos um aspecto muito positivo, e é preciso efetivamente melhorar os cuidados de saúde prestados aos reclusos, até porque tivemos períodos em que muitas vezes eram os guardas prisionais os únicos a tratar de cuidados de saúde de reclusos, porque não havia resposta por parte quer das empresas, quer do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, essa realidade é uma realidade que não pode existir, na nossa opinião, e tem que apostar-se fortemente naquilo que é a resposta pública dentro das prisões, para que os cuidados de saúde sejam prestados, preferencialmente, como disse, com respostas internas do próprio Estado para assegurar as condições de segurança. Queria, não obstante este ser o tema principal do requerimento do PSD, não deixar de abordar os outros problemas que nos colocou. Efetivamente, a perspectiva de uma chamada por dia, de 5 minutos por dia de chamada, parece-nos algo ultrapassado. E diz a bancada do CDS, do deputado Telmo Correia, claro que o objetivo é prevenir a continuação de atividade criminosa. É óbvio que nenhum de nós quererá que essas mesmas chamadas possam permitir essa mesma atividade, mas todos nós também percebemos que hoje em dia dar 5 minutos para um recluso por dia para falar com a sua família é manifestamente injusto e desproporcional. A reclusão já é algo que implica um castigo muito severo sobre as liberdades de quem está a cumprir uma pena. Esta espécie de barragem nas comunicações com a família parece-nos também exagerado, e portanto o caminho de alguma liberalização daquilo que é a possibilidade dos reclusos comunicarem com as suas famílias tem até, pergunto, uma perspectiva de reinserção. Quer dizer, há laços familiares que têm que ser mantidos, para além das visitas e o problema das visitas que existe, mas há com certeza laços familiares que precisam, desde logo os reclusos que têm filhos, de manter contacto com os seus próprios filhos, que não são compatíveis com este registro de chamadas que temos. E nessa medida eu julgo que os passos que estão a ser considerados merecem o nosso apoio, e naturalmente julgo que este regime terá que ser mudado na medida desse sentido humanista e do objetivo final da pena, que todos nós consideramos que deve ter uma perspectiva de reinserção e não de apenas punitiva. Não deixo de registar a tentativa que há por parte do Sr. Diretor-Geral de não só amenizar o relacionamento com os guardas prisionais, com os profissionais, como também registamos aquilo que aqui foi dito, que é profundamente verdade. Aos guardas profissionais é exigida uma tarefa particularmente dura, particularmente exigente. Todos os dias o seu local de trabalho é um clima de tensão permanente, em que para os reclusos o guarda prisional é muitas vezes o inimigo que está mais perto, e os guardas prisionais têm efetivamente uma tarefa que mereceria, por parte do Estado, um outro reconhecimento nas suas condições socioprofissionais e ajustamentos. Naturalmente que disse, e tem toda a razão, quando diz que há matérias que estão a ser negociadas com a tutela, e é a tutela que naturalmente compete a essa mesma negociação. Mas uma perspectiva de apaziguamento do relacionamento entre o Diretor-Geral e os guardas prisionais é, na nossa opinião, um passo importantíssimo para que efetivamente até as negociações com a tutela tenham um outro andamento que todos nós desejamos. Duas perguntas, se me permite, Sr. Presidente e Sr. Diretor. Dignificação das condições de reclusão, perspectivas de investimento e dessa mesma dignificação, e uma palavra sobre a reinserção. Parece-nos que a reinserção dos reclusos é uma matéria que merece, deveria merecer uma forte atenção, porque efetivamente escassam as respostas, nomeadamente na sociedade, para os reclusos depois terem a perspectiva de reinserção completamente preenchida. E, portanto, deixava-lhe espaço também para esse âmbito de intervenção, que é muito importante no âmbito do Diretor-Geral. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Tem agora a palavra o Sr. Diretor-Geral para satisfazer as questões que foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Telmo Correia, um aceno de amizade, seja-me consentido, vai daqui, deste lado. O Sr. Deputado responderá querendo, naturalmente. Se o Sr. Presidente me consentisse, eu começaria pelo fim, pelas perguntas do Sr. Deputado do Partido Comunista Português. Permita-me que louve a sua visão humanista, aqui exposta nas suas reflexões e nas suas perguntas. Efetivamente, hoje em dia o fundamento de punir é reinserir, não é? Abandonámos a ideia de punir por punir. Permitimos, o Estado permite retirar a liberdade de uma pessoa na perspectiva de, por vezes utópica, mas nunca abandonada, de reinserir, de motivar a pessoa. Ainda hoje, aliás, no Jornal Público vinha também uma notícia muito interessante sobre o tratamento penitenciário dispensado a agressores sexuais, com resultados positivos. Eu julgo que era importante pensarmos numa rede nacional de casas de saída. Numa rede nacional de casas de saída que, efetivamente, com muita frequência, as prisões têm portas giratórias, porque o recluso sai sem habilitações e sem teto, e é muitas vezes impelido para a prática de novos atos que determinam o seu regresso muito célere ao sistema prisional. Uma rede nacional de casa de saída implica a mobilização da sociedade civil, das autarquias, implica a identificação dos locais onde precisamos e queremos casas de saída, porque é utópico pensar que poderemos ter uma casa de saída em cada concelho. Nesse sentido, mandei fazer um levantamento sobre os locais onde reclusos em cumprimento de pena saem a liberdade condicional ou no termo da pena e onde se fixam. Porque depois o passo seguinte será dialogar com a sociedade civil, sempre contando com o apoio da tutela, naturalmente, e envolver as autarquias, porque sem as autarquias locais não haverá possibilidade nenhuma de avançar com esta ideia, porventura utópica, mas que eu quero acarinhar. Uma rede nacional de casas de saída. Acho que é um pontapé no charco que temos que dar. Efetivamente, o corpo da guarda prisional. Em dezembro do ano passado foi publicado um estudo académico que identifica um síndrome de orfandade do guarda prisional, que tem uma profissão muito incompreendida, muito difícil, e que porventura merece uma atenção particular desta perspectiva das debilidades muito próprias de uma vida em contacto permanente com, dentro do sistema prisional. Da nossa parte, não temos, como é evidente, qualquer intenção de agravar os diferentes. Sabemos compreender as reivindicações dos profissionais da guarda prisional, sabemos distinguir, ou julgo saber distinguir, as que são justas, das que são justas e inviáveis e das que são injustas, não é verdade? Porque o debate sindical é também um debate egoísta, frequentemente egoísta e corporativo, não é verdade? E o Estado não tem capacidade de responder a todas as ambições. O corpo da guarda prisional pode contar com uma posição leal e frontal e de boa fé da parte da Direção-Geral. Queria deixar isso muito claro. Falou da dignificação das condições de reclusão e de perspectivas de investimento. Aqui há dias tivemos a oportunidade de, em Sintra, ter uma pequena cerimónia, no estabelecimento prisional de Sintra, ter uma pequena cerimónia em que o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra e o Presidente de Parques de Sintra, Montes da Lua, se prontificam a dar uma generosa, extremamente generosa contribuição para recuperação do parlatório no estabelecimento prisional de Sintra. O parlatório é a casa de visita de um estabelecimento prisional e isto impacta muito na impressão que o sistema deixa para fora, para os visitantes, para os familiares dos reclusos, para os próprios reclusos. Estou-lhe aqui a dar um exemplo de como uma autarquia entende que é também sua responsabilidade a coisa penitenciária e participa, podendo facilmente dizer que isso é dever do Estado. E na altura, nas palavras que pude dirigir de agradecimento, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Câmara de Sintra e ao Presidente de Montes da Lua, fiz um pequeno elenco de uma série de obras que estão a decorrer por todo o país, como, por exemplo, o estabelecimento prisional de Ponta Delgada, o estabelecimento prisional de Izeda, a zona oficial do Val de Sousa, uma série de obras que estão a decorrer, muitas delas suportadas pelo nosso orçamento, todas elas motivadas pela mesma preocupação: dignificar, melhorar, dar melhores condições de vida às pessoas que estão momentaneamente privadas da liberdade e que estão connosco, porque creio que fazendo isso já fazemos muito para possibilitar um regresso tranquilo à sociedade. Ao mesmo tempo, deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, nós temos cerca de 6 mil, dos 13 mil, temos cerca de 7 mil reclusos a trabalhar, empregues em atividades, porque entendemos que o trabalho, que é obviamente voluntário, outra ideia não se concebe, o trabalho é o melhor instrumento de regresso à vida livre e, portanto, apostamos muito nas capacidades laborais da nossa população.
Deixe-me dar-lhe nota também que há uma coisa que o sistema prisional faz muito bem feito e que é pouco refletido na comunicação social: a educação, a escola. Temos um excelente programa com o Ministério da Educação que coloca professores nos estabelecimentos prisionais e nos centros educativos e que nos permitem qualificar e requalificar as pessoas com grande taxa de sucesso. Efetivamente, e porventura juntaria a resposta que lhe daria sobre a liberalização à pergunta que fez o Sr. Deputado Telmo Correia, porque anunciar liberalização de chamadas telefónicas, sem mais nem menos, pode gerar desconforto e alarme social. Porventura eu devo ter o cuidado de dizer precisamente o que é que eu quero. Não quero isto que temos, uma chamada a 5 minutos, não é verdade? Isso, deixe-me dar-lhe este exemplo. No outro dia, no estabelecimento prisional de Leiria, diz um recluso, abeira-se de mim, aliás, isso já foi referido publicamente, abeira-se de mim e diz-me, eu só consigo falar com a minha família depois das 8 horas, e às 8 horas já eu estou fechado na cela, não é? E também temos o recluso que quer telefonar ao pai, à mãe, ao filho ou à mulher, e portanto, este sistema que temos não dá. O que é que eu quero? Quero ter telefones públicos, postos públicos, é assim que são identificados, no interior das celas. Este sistema sobre encargos, este sistema deverá ser previsto no concurso público, que será instalado a custo zero pela empresa a ganhar o concurso público, porque estas empresas, a vantagem material que obviamente e legitimamente esperam ter, reside no tráfego, nas chamadas telefónicas que os reclusos fazem. E, portanto, não podemos descurar o preço das chamadas telefónicas, que tem que ser um preço justo e adequado a uma população prisional, naturalmente, que enfrenta várias debilidades em matéria económica. Este sistema, portanto, nesta perspectiva, isto é um conceito já testado noutros países, é instalado a custo zero pelas empresas, é instalado desde um extremo ao outro, isto é, desde o aparelho em que a pessoa fala, as ligações, as cabelagens, os interfaces, isto é tudo responsabilidade da empresa, portanto sai a custo zero ao Estado. Em princípio será dado um cartão telefónico ao recluso que alusa de acordo com o plafond as suas expensas, sendo certo que, e aqui é que está o limite à liberalização, em princípio os números telefónicos consentidos ao recluso são selecionados, como já hoje é feito, pelo sistema prisional, porque efetivamente temos noção de que haverá sempre quem queira aproveitar-se dessas facilidades para continuar com atividades ilícitas. A propósito disto, deixe-me dar nota do exemplo francês. Os franceses concluíram que 98% dos reclusos querem o acesso liberalizado nos termos que eu expliquei, aos meios telefónicos para falar com a família. Há 2% a 3% que pretendem utilizar este sistema para práticas de atos ilícitos. Há países que escutam as conversas dos reclusos. Nós não fazemos isso. A lei portuguesa tem um sistema híbrido e, a meu ver, que tem que ser melhor explicado, de uma presença do guarda prisional nas proximidades do recluso que fala, mas eu tenho sérias dúvidas sobre se isso pode ser feito com os recursos que temos. Mas o que é seguro é que o modelo em que estamos não responde e temos que prosseguir com cuidado, com cautela. Não queremos que as facilidades que vamos atribuir aos reclusos de contacto com o exterior sejam usadas para práticas criminais, porque isso obviamente nos deixa mal e não é de todo isso que queremos. Efetivamente, e encerrando a resposta às perguntas colocadas pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, identifica bem o paradigma que, moda ou não, foi o que existiu. Foram certamente decisões dos responsáveis políticos. Deixe-me, estaria a ensinar o Padre Nosso ao cura, mas deixe-me recordar-lhe que
A lei do Orçamento de Estado para 2017, para 2018 e para 2019 tem em todas uma norma muito similar, cujo título é Substituição da Subcontratação de Empresas por Contratação de Profissionais de Saúde. Portanto, esta mudança de paradigma é pressionada ou originada pelo enquadramento legal, que consistentemente desde 2017 tem vindo a ser produzido, e o texto da lei é quase igual nestas três leis de orçamento, e diz aí que o Governo substitui gradualmente o recurso a empresas de trabalho temporário e de subcontratação de profissionais de saúde pela contratação em regime de vínculo de emprego público dos profissionais necessários ao funcionamento dos serviços de saúde. Portanto, efetivamente o paradigma mudou e está em evolução. Subsiste, como disse, a contratação de uma única empresa, e adiantando já a resposta à pergunta feita pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, obviamente que não é Healthcare Core Value Solutions Limitada. Essa empresa, não temos qualquer relação com essa empresa de momento. Senhor Deputado Telmo Correia, não partilhamos por inteiro da sua visão algo catastrofista do... A palavra não me sai, mas todos me compreenderam, sobre o sistema prisional e sobre as questões relacionadas com os telemóveis. E é curioso, naquilo que salta cá para fora, as pessoas indignam-se porque vêm os reclusos em festa. E eu diria assim, eu não tenho problema nenhum que os reclusos celebrem o aniversário de um camarada que está ali recluído com eles. Eles não têm que andar contritos, cabisbaixos e tristes na sua vida, não é? O problema não é bem a festa, como tantas vezes ressalta na imprensa. O problema é a posse ilícita de telemóveis e a gravação de imagens e a colocação nas redes sociais. Quando falamos da possibilidade do projeto piloto prever a entrega de aparelhos de telemóvel aos reclusos, isto já está testado noutros países. São telemóveis que não têm ligação às redes sociais, não têm ligação à internet. O telemóvel é entregue ao recluso no momento em que ele é encerrado na sua cela ou na sua camarada à noite e é devolvido na manhã seguinte, e portanto permite uma privacidade de contacto do recluso com os seus familiares que não é possível hoje em dia nas alas prisionais, onde numa ala onde estão 60 ou 70 ou 80 homens há um telefone aqui, outro telefone ali, e as pessoas estão a falar no meio do barulho da ala e portanto não têm qualquer privacidade de contacto com as suas famílias. Portanto, queremos efetivamente melhorar, liberalizar, mas com regras e com critério, e aproveitando os bons exemplos os bons exemplos que vêm de fora, porque não há que temer copiar quando se faz bem lá fora. Pois esta mudança de paradigma se garantirá melhor relação qualidade-preço. Obviamente que todos estamos preocupados com os constrangimentos orçamentais. Aquilo que se concluiu é que esta ideia de contratar empresas que depois subcontratam profissionais fracassou. E, portanto, quanto mais não for por força do enquadramento legal, essa ideia está a ser abandonada. Não podemos é garantir, Sr. Deputado José Manuel Pureza, que haja uma uniformização de valores salariais. Obviamente que essa denúncia que aqui fez me preocupa. O mercado de trabalho lá fora não é o perfeito, não é o ideal. A Direção-Geral, quando está na contratação pública, está como qualquer outro organismo do Estado, tem constrangimentos orçamentais, tem indicações de tutela sobre valores a pagar e limites de orçamento para cumprir. Uma coisa lhe posso dizer, sempre que notamos que os cuidados de saúde não estão a ser assegurados nos estabelecimentos prisionais e nos centros educativos, há sempre solução para contratar mais pessoas, mais profissionais, contratar mais horas e assegurar os cuidados de saúde, que sabemos que o sistema não é perfeito, mas há um grande empenho do Estado em melhorar os cuidados de saúde que são prestados aos reclusos. Ao iniciar funções, quis fazer o levantamento de quantos reclusos estão inscritos no Sistema Nacional de Saúde, porque essa era uma luta que eu encontrei há 10 anos atrás no sistema prisional. Não havia, isto não existia, e a resposta foi de que 92% dos reclusos estão incluídos no Sistema Nacional de Saúde. Estes 8% são reclusos ou que saíram ou que estão acabados de entrar e que, portanto, ainda não estão inscritos no Sistema Nacional de Saúde, mas é uma batalha ganha pelo sistema prisional dar esta cobertura do Serviço Nacional de Saúde, tal como a damos ao cidadão comum que faz a sua vida em liberdade, o cidadão recluso também a tem. A preocupação que o Sr. Deputado levanta destas empresas fantasma que saltam de contrato em contrato é verdadeira, não existe apenas na relação com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais, mas porventura essa preocupação nos chega um pouco atrasada, no sentido de que, como lhe dizemos, estamos a mudar o paradigma, só temos contrato com uma empresa que, tanto quanto sabemos e tanto quanto sou informada, é uma empresa séria e credível que honra os seus compromissos, e não temos intenção de regressar a contratações com estas empresas. Aparentemente, é curioso que esta pergunta, esta questão sobre esta empresa Healthcare, motivou uma pergunta do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Grupo Parlamentar do PSD, o que não pode ser senão reflexo a preocupação dos deputados com os cuidados de saúde e com a gestão dos dinheiros, dos dinheiros públicos feitos pela Direção-Geral, mas será ter em conta que a Direção-Geral, na contratação pública que faz, está vinculado ao Código de Contratação Pública. Existe uma sanção aplicável por via das resultante do quadro contraordenacional, que é a proibição de contratar, e essa é que é a linha vermelha. Eu não posso contratar com uma empresa que está sancionada com a proibição de contratar. Fora disso, não podendo eu fazer investigação privada sobre a viabilidade da empresa, fora disso, quando estamos no mercado de trabalho, arriscamos a contratar quem não queremos ou quem amanhã não consegue honrar os seus compromissos. Mas, repito, era a mensagem que queria deixar, temos apenas uma única empresa contratada e avançamos noutro sentido, atacando as perguntas e as reflexões avançadas pelo Sr. Deputado do Partido Socialista. Efetivamente, quando fala da ordem de centenas de avenças, são 388 avenças, com uma evolução do número de trabalhadores do mapa de pessoal de saúde entre 2014 e 2019, com um aumento de 30% de médicos, um aumento de 101% de enfermeiros, um aumento de 150% de técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica. Mantivemos técnicos superiores, psicólogos clínicos 14, porventura precisaríamos de mais, técnicos superiores de farmácia, tínhamos dois, temos um, mas conseguimos responder às necessidades. E, efetivamente, o constrangimento de recursos que o Estado enfrenta na área da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais não começou seguramente hoje, nesta legislatura, nem ontem, nem na anterior. Virá eventualmente há muito tempo. Há até interessantes estudos que vêm demonstrando que desde o final do liberalismo que o Ministério da Justiça é cronicamente o parente pobre no orçamento geral do Estado. Porém, esta última legislatura, nos últimos anos, tem-nos permitido reforçar os recursos alocados à área de saúde, como se vê por este expressivo aumento de técnicos de saúde a prestar serviço nos estabelecimentos prisionais. A questão da sobrelotação. Efetivamente, o país conseguiu pôr em marcha um dos melhores programas de vigilância eletrónica do mundo, em termos absolutos e em termos relativos. Temos pessoas muito bem informadas e muito conhecedoras tecnicamente. Os tribunais aderiram entusiasticamente à vigilância eletrónica. Temos neste momento cerca de 1.902 medidas de vigilância eletrónica de vária natureza em execução. Se pensássemos que, porventura, parte significativa destas medidas fossem cumpridas institucionalmente, precisaríamos de um sistema prisional novo, não é verdade? Não vou... 1.902 medidas em execução neste momento. Não vou dizer que o sistema não está a sofrer tensões graves, porque está a aumentar exponencialmente, tem aumentado gradualmente desde 2016. Já tive a oportunidade aqui nesta casa, numa sessão sobre violência doméstica, de alertar para que o problema da violência doméstica está a transitar para dentro das cadeias. Já temos 700 reclusos ou em cumprimento de pena ou preventivos relacionados com violência doméstica. É cerca de 5% da população, tem vindo a aumentar. É uma população mais envelhecida, com maiores carências de saúde. Se tivermos, o país acordou finalmente para o problema da violência doméstica. Consintam-me que diga aqui que a primeira figura pública que começou a falar de violência doméstica foi o deputado Francisco Louçã, sobre que começou a alertar-nos e a incomodar-nos com esse problema. O país finalmente acordou, os tribunais acordaram. Se mantivermos uma abordagem exclusivamente justicialista e repressiva sobre o problema da violência doméstica, porque eu acho que, acima de tudo, é um problema cultural, vamos transferir para dentro do sistema prisional um problema grave. E, portanto, não estamos em sobrelotação, efetivamente, temos cerca de 13 mil reclusos. Temos um excelente sistema de vigilância eletrónica que dá respostas alternativas e que tem potencialidades para continuar a crescer, embora necessite de mais recursos. A Casa está preocupada com isso e estamos em diálogo com a tutela para potenciar a capacidade de resposta do sistema de vigilância eletrónica, mas por um momento na vida não temos este problema de sobrelotação, excetuando pontualmente num ou noutro estabelecimento prisional, mas tem a ver com equilíbrios e desequilíbrios de gestão da população prisional que não são de momento dramáticos e creio que conseguiremos manter-nos fora deste drama da sobrelotação, creio eu. Não sei se falhei alguma pergunta por parte dos senhores deputados, mas caso entendam necessário, estou disponível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral de Reinserção. Creio que podemos dar por concluída esta audição, agradecendo o esclarecimento cabal de todas as questões que foram colocadas. Muito obrigado. Estão encerrados os trabalhos por hoje.